Começando mais um Cine Blá 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 aqui com vocês, do seu podcast favorito de cinema, o melhor podcast do Brasil. E como sempre com vocês, o senhor Marquitos Li Teixeira.
Olá, minha gente, mais uma vez aí pro podcast Cine Blá Blá Blá. Dessa vez agora, né, trabalhando aí uma animação.
Primeira animação, né, do podcast.
Exatamente, primeira animação do podcast. E o meu lado também, né, temos aqui o Luizito Fernando Treviso, o garotinho, né, conhecido como Spike Cock.
Famigerado Spike Cock.
Obrigado pelo garotinho, tá?
O garotinho já, e o garotinho barra idoso.
Old boy.
Eu sou o Vitor Chirpinski e nós vamos falar sobre qual filme, Marquinhos?
Vamos falar da... Perdi meu tempo, tô brincando. Perdi meu corpo, né? O nome do filme é Perdi Meu Corpo. Mas conheço também como As Aventuras, né? A Mãozinha da Família Adams. Tô zoando também de novo, não é isso. Mas o filme é Perdi Meu Corpo. Ele estreou agora na Netflix. E é um filme que lá fora ele teve bastante comoção. Ganhou bastante prêmios, né? Além do circuito de animação.
Ganhou o prêmio da Nespresso em Cannes, né? Eu não sei. Nunca tinha ouvido falar desse prêmio, né? O Nespresso.
Prêmio do café, é. Nespresso?
Ganhou o prêmio do café. Foi a primeira animação a ganhar esse prêmio, viu?
Uhum.
E ele ganhou também a melhor animação pela Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. É uma animação aí que tá causando um pouco de burburinho, né? A gente vai falar um pouco dela agora. Nós vamos falar também, né? Antes de falar da animação, nós temos que falar um pouco do diretor. Jeremy Clapp é o diretor, né? De Perdi Meu Corpo. Antes disso, ele não tinha feito nenhum longa, né? Só tinha feito curtas-metragens. Então, eu acho que até um mérito dele, né, por independente do que a gente fale do filme, né, das nossas opiniões, eu acho que a gente consegue dar um mérito para ele, porque não é qualquer um que faz o primeiro longa e já faz todo esse burburinho, ganha um festival em Cannes, é indicado ao é um dos favoritos indicado ao Oscar, né? Não vou falar que é um indicado ao Oscar, que ainda não saiu a lista. Foi indicado ao Globo de Ouro também, né, Luiz? Tô
Sim,
errado?
Acho que foi o Globo ou foi o Critics. Agora tô na dúvida, Sim. Não lembro. Mas ele também é o roteirista do Amélie Poulain, né?
Isso que eu ia falar. O filme é baseado no livro do roteirista da Amélie Poulain e o próprio autor do livro também assinou, né, o roteiro junto com o diretor do filme, né? E a gente consegue ver muito da Amélie Poulain nesse filme, que mais pra frente vai falar, eu tenho uma opinião sobre isso. Mas... Enfim, não tem muito o que falar desse diretor, é um diretor estreante, dou todo o mérito para ele, porque não é fácil ser estreante, causar todo esse burburinho, ter toda essa relevância. Mas a gente pode seguir para a sinopse. Vamos fazer aquela brincadeira que a gente sempre faz, o nosso sinopsieiro de plantão Marquinhos vai fazer a...
Esse nome é bonito.
A dele, e a gente vai ler a original. Marquinhos, dá a sua sinopse aí do filme e vamos fazer essa brincadeira aí.
Vamos lá, caro espectador, né? Mamão, sem o corpo, está procurando o corpo de volta. Mas, na verdade, o filme não é só isso. Ele conta a história paralelamente da mão procurando o corpo e o dono do corpo procurando entender a própria vida, né? Entender...
Uhum.
São, na verdade, são duas propostas essencialistas aí, a da mão e do rapaz que perdeu.
E a sinopse da Netflix é a seguinte: romance, mistério e aventura se misturam na história de um jovem apaixonado em Paris e de uma mão decepada em busca de seu dono, neste filme de animação impressionante.
O comecinho da sinopse da Netflix parece na Sessão da Tarde, né? Lá as aventuras, loucas aventuras, né? Vão se meter em diversas confusões, a mãozinha.
A origem da mãozinha da Família Adams.
Essa mãozinha muito louca vai fazer mil e uma aventuras procurando o seu corpo.
Causando altas confusões.
Cara, mas é aquela coisa, eu achei que a sinopse foi melhor que o próprio filme.
algumas discussões assim. Bem, vamos lá. Agora falando, partindo pro filme, né? Mas perceberam que um dos filmes, né, que a gente apresentou no programa recentemente, talvez ele seja com mais problemas. Tem muitas coisas interessantes. Uhum. Acho que eu vou começar a trazer os elementos positivos, né, do filme, que é importante. Perdi Meu Corpo, eu acho que a maneira como é contada a história, né, através da mão. Né, e por isso que é Perdi Meu Corpo e não Perdi Minha Mão. Acho que é a mão que está procurando o corpo, e não o contrário. Como se a mão fosse protagonista do filme. Né, então, ela, a todo momento, ela está contando a história, né? Então, ela é a protagonista de todo o enredo. E essa é a parte interessante, mas acho que ele peca por demasiadamente trazer elementos, né, filosóficos, por metáforas, que às vezes acaba perdendo um pouco o sentido em alguns momentos, ou ficando clichê em outros, né?
Muito mais clichê do que perdendo sentido, na minha opinião.
É, exatamente.
Pra mim, essa questão, né, do filme, eu acho que tem um problema. Eu não sei se é um negócio muito pessoal meu, mas eu acho que bate numa tecla que eu acho que fica muito problemático. Que é um filme que ele quer filosofar bastante. Ok, beleza. Isso não é novidade no cinema, não vamos julgar por isso. O problema é que eu acho que a filosofia que o diretor se propõe, né, ou às vezes até o mesmo livro, não tenho ciência o quão fiel ou então o quão diferente é a obra audiovisual da obra literária, mas é uma filosofia, primeiro assim, não é aprofundada, não é uma coisa que você nunca ouviu antes, não é uma coisa que você nunca pensou antes, entendeu? E não é uma coisa super aprofundada, ou então que tem metáforas imagéticas, ou então metáforas muito bem desenvolvidas, né?
Uhum.
É uma questão de, tipo, você acredita em destino, não acredito, porque e se eu fizer tal coisa, tal coisa, tal coisa? Ah, mas eu vou estar seguindo o destino, não vou, entendeu? Cai no clichê que o Marcos falou, sei lá, mano, eu não curti a filosofia... Esse filme, ele tem de ser muito filosófico. O filme é filosófico. Isso eu acho que a gente pode concordar os três, correto?
Sim.
Sim, tem. Ele tem bastante... Na verdade, ele é nutrido por metáforas filosóficas, né?
Sim. Mas eu acho que a falha do filme é justamente essa. Porque como eu acho que o diretor... O discurso dele acaba sendo muito raso nessa questão, saca? E em alguns momentos chega a ser até um negócio que você fala... Velho... Não faz sentido. Quando o Nephil, ele bate, né, na porta da cliente que tá pedindo uma pizza, e a pizza chega atrasada e ele não consegue nem subir com a pizza, tudo, eles começam a ter, tipo, um negócio assim, é um dia de merda, né, e tananã, e tananã. Que pra mim, essa coisa, né, tipo, de conversar, sobre, tipo, começar meio que filosofar com coisas corriqueiras, entendeu? Que é o entregador de pizza que se atrasou porque teve um acidente, me lembra muito Waking Life, sabe? Aquela cena famosa até das pessoas que se esbarraram, né? Aí a pessoa, não, vão voltar, que eu não quero ser só mais uma formiga que passou, quero saber da sua vida e tananã, porque, saca, é um negócio assim que, tipo, é estranho, é bizarro.
Esse comentário mesmo que eu ia fazer, né, referente ao Waking Life, porque ele estava até falando sobre as questões metafóricas, né, das metáforas filosóficas. Nesse filme Waking Life, do Richard Linklater, que é um diretor que é muito duvidoso para mim, mas nesse filme as metáforas funcionam melhores do que na animação Perdi Meu Corpo. Ambos são animações, né? Claro que é Waking Life e traz uma animação que funciona mais muito por captura de movimento de corpo, né? Então foi capturado os atores e colocado...
E depois feita a animação, desenho em cima, né?
Captura. É, como é feito aquele homem duplo, né?
Uhum.
Se não me engano, é o mesmo diretor, o Jerry Carter. Mas para ele funciona melhor as metáforas, né? A ideia da exceção do tempo, as questões existencialistas, para mim é muito mais primoroso nessa animação do que no Perdi Meu Corpo. Perdi Meu Corpo ele traz tanto a mão quanto o garoto, né? O Nephil, os dois procuram, né, uma aprovação a si mesmo, procuram um sentido para a vida, né? Procuram uma existência. E aí o Nephil encontra justamente na menina. Do apartamento, mas como você mesmo estava dizendo, Vitor, e concordo ali, você não acredita naquela relação, né? Naquele sentimento que está brotando entre os dois. Você vê que aquilo soa muito falso, ou planejado, né?
Forçado, né?
É um planejamento forçado por um roteiro para que os dois se conhecessem. Né? Também acho que nisso acaba sendo um pouquinho forçado. Até mesmo o trabalho, porque ele larga o trabalho da pizzaria para trabalhar na marcenaria do tio dela porque a conhece, né? Mas o fato de ser entregador de pizza, né, ele vai falar, ah, por que você não larga esse trabalho? O trabalho é perigoso. É, o próprio patrão já falou isso. Então fica um pouco sem sentido. Porque se ele tá...
E logo depois ele vai lá e larga por causa dela,
exatamente,
né?
Exatamente. Pra mim fica muito, muito forçada a situação. Né?
Eu também porque, não gosto dessa parte.
Porque precisou envolver um trabalho dele antes, pra dizer que ele largou o trabalho, procurou um outro do qual ele não tinha experiência nenhuma, que trabalha na marcenaria do tio dela, pra justamente ficar mais próximo da menina. Então isso realmente ficou muito forçado, é muito jogada, é dada assim na nossa mão.
É Deus Ex Machina, né?
Exatamente, Deus Ex Machina. Mas é um ponto que me incomodou foi também é isso no filme.
É, eu acho que o problema disso tudo é o filme que ele fala de muita coisa e no fim ele acaba não falando exatamente de nada, né? Ele quer contar a história do passado do menino dali, depois ele quer contar a história da mão, depois ele quer contar a história do romance que não diz nada com nada. E sei lá, fica uma coisa meio vaga, assim, não compra nada o filme em si. Eu acho que a história do garotinho pequenininho lá, que quer ser astronauta, que quer ser pianista, tá, fica ali. E aí não passa nada com nada.
E outro acidente dos pais também, né? Você sabe desde o começo que os pais sofreram acidente e morreram assim de carro, né?
Sim, é, tem o acidente de carro e depois tem esse do encontro do romance.
É, ele tem uma culpa por aquele acidente de carro, uma, ok, uma culpa para ele, falou, mas uma culpa que já subtende-se desde o começo do acidente do carro, né? Pra ele sentir aquilo mais forte. Só a parte do acidente que acho que eu vou, antes que eu me esqueça, que eu achei bonito, né? Que eu achei interessante, é quando logo na cena do acidente, né? Do acidente do carro, a cena seguinte que ele tá na frente do túmulo dos pais dele. Aparece do lado, né? Do lado do túmulo, do lado dele do túmulo, é ele vestido de astronauta e ele vestido de música, como se, por causa do acidente dos pais, aquilo já não faria mais parte da vida dele, né? Aquilo
não fazia sentido,
não fazia
né?
mais sentido e aquilo desapareceu. Que ele, é como se fosse uma despedida não só da mãe e do pai, mas uma despedida também do que ele viria a ser no futuro, que era um músico astronauta, porque ele perderia, a vida dele perdeu sentido. Né, a gente vê que ele vai morar com né, entender que ele mora com um tio, não um parente próximo, se você é um tio ou um parente próximo, mas alguém cuidou dele e não foram os pais. E por isso aquela vida, né, de uma possível vida de ser um astronauta, uma possível vida de ser um músico, se encerrou naquele momento quando os pais morreram. Né. Por mais que soe um pouco clichê isso, eu achei bonito. Eu acho que é uma cena, aquele silêncio na frente do túmulo, né, e o futuro, né, vai sendo, o futuro desaparecendo, eu achei interessante.
A forma da construção da cena é interessante, mas a situação não me compra. O astronauta, o piano, nada me parece tão jogado ali para preencher, sempre buraco.
Então, a sensação que me dá esse filme não é, que nem o Luiz falou, realmente, a gente não compra muito a relação dos dois, a gente não compra muito quase nada de afeto. Mas eu vejo que no filme não é para se comprar, não é um filme que é para emocionar. É um filme para filosofar, é um filme para refletir. Não que seja um demérito ou um mérito, eu acho que é só uma opção do diretor. E ele tá jogando as situações para desenvolver essa coisa, né, do existencialismo, né, do mundo você tocar, porque o filme inteiro, os espectadores que já assistiram ou vão assistir vão perceber. Eles dão muita ênfase para as mãos dos personagens. Eles falam muito com as mãos, eles tocam muito, tem muito enquadramento de mãos. É quase um Tarantino reverso, porque o Tarantino tem enquadramento de pé. Né?
Podia ser perder meu pé.
Muito enquadramento de mão.
Eu perdi meu pé, seria a versão Tarantino do filme.
Perdi meu pé.
Perdi meu pé de ferrar.
Isso eu acho que acaba sendo muito didático no sentido ruim, entendeu? Porque toda hora o filme vai te remeter à mão. Ele é pianista, entendeu? O que o pianista usa mais? São as mãos. Depois ele pega um negócio de marcenaria. Ele foca diretamente no cara manuseando a madeira com as mãos. E o cara andando com a moto com as mãos, quando ele é integrador.
Como eu havia comentado, né? A mão traz um elemento muito importante, que é o início, né? Da experiência cognitiva. Né? Então a gente sabe que as crianças, né, além do fato do olhar, né, que são da boca, né, do fato de morder tudo, o tato também é importante. Né? As mãos são importantes para descobrir o mundo. Então acho que nesse
ele
ponto...
ele deixa isso claro no filme,
é,
né?
É, nesse ponto ele deixa bem claro e acho que isso ele traz, né, a ideia da mão de querer fazer a descoberta do mundo por ela. Como a gente falou.
É, porque até tem uma sequência de cenas, né? Que ele coloca o dedo no nariz, coloca o dedo na areia, exatamente, coloca o dedo na boca.
E
porque
aí
ele tá
a descoberta,
sentindo,
a mão com uma descoberta de si mesma. Então a mão tá se descobrindo.
Sim.
Depois a mão percebe que ela já não faz mais parte daquele sentido. Porque pra ele já não é mais. Ele desperta esse, se autoconhece, sabe? Que a mão pra ele já não. Né? Ele sem a mão não acabou a vida dele, pelo contrário, né?
E além dessa coisa desses focos toda hora na mão, eu me incomodo um pouco com a trilha do filme, que eu acho ela sobrecarregada demais para criar toda emoção, ou para criar toda essa filosofia, porque ela fica aquela música o tempo inteiro, com aquela mão, com aquela criança. E acho que não sei se isso compra, acho que nem a trilha sonora compra o filme em si. Não sei se a trilha sonora incomodou.
Eu acho que não é questão de incomodar, mas eu concordo com você que ele tenta puxar uma poesia no filme em cima da mão. Mano, sério, eu juro, não é com a maldade que eu vou falar isso, mas parece aqueles vídeos zoando filme cult do que tem no YouTube, entendeu? Você coloca uma trilha sonora X, inspiradora, tananã, com cenas aleatórias e você vai criar um filme poético. Eu senti isso nesse filme, entendeu? Nossa, aí começa a vir uma música, entendeu? Aí são cenas de mão entrando na areia, cenas de mão fazendo tal coisa, cenas dele gravando os sons de não sei o quê, entendeu? Enquanto tá rolando essa música. É uma forçação da criação da poesia, porque a gente vê a falha nesse filme quando o diretor não consegue criar a poesia na própria imagem, ele tem que se utilizar de uma música contemplativa para você fazer... Nossa, essa música aqui tá falando que agora são partes que eu tenho que interpretar como um poema, sabe? Você não consegue, ele não conseguiu fazer isso. Ele apela para outros recursos por causa da inabilidade dele. E mesmo assim, eu não falaria mal do diretor, porque é o primeiro longa dele. Ele saiu de 4 curtas, começou seu primeiro longa agora, entendeu? É uma coisa assim, natural. Mas como o filme está sendo colocado num patamar onde uma crítica mais severa, uma crítica mais pesada se faz necessária para o filme, entendeu? Não tem como a gente não citar isso. Por mais que ele seja inexperiente ou não, o cara ganhou o prêmio em Cannes, o cara ganhou isso, aquilo, então ele está querendo jogar com gente grande. Então ele vai ouvir que nem gente grande. Provavelmente os prêmios que ele ganhou ou não, eu não vou dizer se foi demérito, se foi roubado ou não, eu não sei, mas para mim esse filme não convenceu. Para mim, eu não conheço esse prêmio Nespresso para saber os antecedentes dele, né?
E a importância,
né,
relevância
falar
dele no festival, né?
A importância, exato. Eu não consigo conhecer isso, mas, cara, o filme não vende. O filme não vende o que ele quer.
Ah, não, concordo com você. Na verdade, ele tem, como a gente falou, tem uns problemas ali referente à própria... É o clichê da metáforas filosóficas e a própria condição narrativa tem muitos problemas, mas ele tem partes interessantes, assim, o visual, por exemplo, eu acho um visual interessante do filme, né, para uma animação.
Sim, a animação é uma animação muito bonita.
É, muito bonita, como falei, tem esses momentos aí que ajudam a o som, como o Luiz havia comentado, ele realmente ele fica exacerbado em alguns momentos, ele é muito utilizado para poder trazer essa sensibilização para o espectador, mas não acho totalmente ruim. Né? Há momentos ali que o som ele encaixa, principalmente quando o personagem está em silêncio, não está se comunicando com ninguém, aquele som fica mais pesado para sentir, né, o que o personagem está pensando naquele momento. Então acho que o som ele consegue alavancar, né, trazer elementos para entender melhor a questão existencial do personagem. Mas concordo que ele extrapola em alguns momentos e acaba forçando um pouco a barra para, né, forçar uma sensibilização.
Puxar uma emoção que a imagem não
forçar
tem.
Forçar uma sensibilização, forçar um enredo, então ele tem esse problema assim, de ter um pouco de forçar um pouquinho, né? Mas, por exemplo, eu acho interessante porque é uma animação, então é uma animação assim que traz um personagem negro, né, e que dá para entender... ali pelo nome, aliás, pelo nome dele, que ele não é, que ele é uma de
que ele é indiano.
É, descendência, não sei se é indiano, mas descendência, eu não vejo que é indiano, mas eu vejo uma descendência árabe, né, e aí dá
árabe,
mais pela
questão
de argelinos, né, na França, tudo mais, talvez tenha uma ascendência árabe. E aí, essa árabe para a situação que a gente está vendo na Europa com refugiados, e trazer um personagem que dá a entender, né, que ele pertence a uma família de refugiados, eu acho que é interessante. Acho que é uma discussão que socialmente falando, humanamente falando, é interessante trazer para o filme. Então, o personagem em si, né? Não estou falando a construção do personagem, mas a figura dele é para ele representar ali, né, que é a população negra, a população árabe, os refugiados, no que a Europa hoje está passando, no que a França passou um tempo atrás, né, com o processo migratório. Eu acho que o filme ele tem essa força por causa disso. É um filme que ele tem vários problemas, é um filme ruim. Eu acho que eu pontuo o filme nesse, daí eu vou uma coisa além da análise cinematográfica, uma análise social, mas a importância que ele é por fazer parte, né, de, porque se a gente parar para analisar filmes de animação da Disney, né, o mesmo Pixar, até DreamWorks, trabalham com personagens, né, é, trabalham com personagens, e nem sempre traz, sempre traz a mulher branca, né, dificilmente você vê ali na Disney a Princesa e o Sapo, tudo bem, que traz um elemento, mas sempre traz esse elemento da transformação, né. A Princesa e o Sapo, ela vira um sapo, o príncipe também, basicamente o filme inteiro. Então você tem ali uma força, né, para um protagonista. Por mais claro que o protagonista, né, ele tenha vários problemas de sociopata, né, porque ele persegue a menina, por mais que a atitude dele seja, né, honrável, né, e você vê aquilo, né, como algo bonito, ele quer se aproximar da menina, mas que ele está perseguindo ela, né, porque ela está lá trabalhando.
É aquela coisa, né, é o machismo disfarçado de romantismo.
Exatamente,
né?
O cara stalkeando, e esse romantismo, esse stalkeamento, eu acho estranho também.
Dentro desses pontos fortes, é que nem eu falei, eu acho que esse filme, um dos problemas dele é ele querer correr com gente grande.
Sim, concordo.
Entendeu? Se ele fosse correr com filmes medianos, ou então, enfim, eu acho que ele se destacaria muito mais. Mas o fato dele correr com gente grande dá um problema com ele. Mas eu também vejo partes interessantes. Como eu estava pensando aqui, né, durante o filme, essa questão do corpo, né, uma das coisas que me veio legais assim, do filme, né, me remeteu a uma coisa de quando eu estava estudando Platão. O que me remeteu? Platão... Ele escreve de que o ser humano, no começo, né, de toda a raça, o ser humano não é o jeito que a gente conhece hoje. O ser humano, ele tinha duas cabeças, quatro braços e quatro pernas. E os deuses, vendo, né, aquela criatura estupenda, né, aquela criatura perfeita, e com medo de que ele tomasse o lugar deles, eles repartem o ser humano em dois e espalham pelo mundo. E é daí que nasce a questão da alma gêmea. Porque a alma gêmea é o quê? É quando você acha essa exata metade do seu corpo, né, que foi espalhado pelo mundo, e você se completa novamente. E esse filme me remete muito a isso, né? Porque nós temos a mão, né, tentando se completar com o corpo novamente, em cima de uma história amorosa, e que se dá o dado fatídico de que ele não consegue essa relação que ele tanto espera, né? Então ele perde um pedaço dele, né? Ele é esquartejado que nem o ser humano primário foi, né? Então eu vi essa questão do Platão, eu achei bem interessante. E outra coisa que eu acho interessante também é como o filme trata a questão sensorial, porque além do tato, nós vemos também tratar uma questão sonora, né, porque ele tem um gravador desde criança, uma questão muito mais empírica nesse filme, né? Então ele traz elementos legais, mas como eu disse anteriormente, né, ele quer correr com gente grande, e não acho que a maturidade desse filme consiga fazer com que ele bata de frente com muito filme que foi lançado esse ano e que ele está em competição.
Como eu falei, os pontos que eu disse positivos, eles vão além do escopo cinematográfico, né? Então, eu estou falando para o espectador para ter uma noção que tem uma diferença. Estou falando, não estou dizendo que o filme ele é bom por causa disso, mas que isso ajuda a trazer pontos positivos para o filme, mas uma análise social, dentro da perspectiva cinematográfica, né, eu concordo plenamente com o Victor e com o Luiz. Ele tem muitos problemas e realmente é um filme que se propõe a correr, né, a bater de frente com cachorros grandes dentro da curtas cinematográficas, principalmente da animação, e que é um problema, né, porque se for para o Oscar com animações, né, que tem aí pra daqui a pouco pra Jeans e a DreamWorks entregar, né?
Uhum.
Porque o filme tenta trazer elementos adultos, é, né? Uma animação adulta. Não é uma animação infantil.
Sim, sim.
Mas dentro do escopo de animação adulta, ele tem também muito a desejar. É negócio, talvez se tivesse feito um filme tentar ser um pouco mais, né, direto, um compromisso maior com o que ele quer mostrar, talvez sim tenha tido uma eficácia maior. Mas é fazer os floreios filosóficos que ele quis fazer, como a gente já discutiu, acabou levando o filme a ter esses probleminhas que a gente está pontuando agora, né?
Sabe uma coisa que eu estava pensando? Vou até perguntar para vocês dois o que vocês acham. Eu acho que talvez por ter sido... Porque Amélie Poulain, ele tem um pouco disso, né? E o cara que fez Amélie Poulain, né, que escreveu Amélie Poulain, é o cara que escreveu o livro, que também, né, foi coautor, assinou junto o roteiro com o diretor desse filme. Eu acho que tem uma mão muito forte desse segundo roteirista, né, do coautor, e do livro, né? Eu acho que talvez o diretor não tenha tido muito espaço para sair de uma pessoa que em tese é reconhecida. Porque, assim, eu acho Amélie Poulain um filme muito ok, do que todo mundo acha. Porém, é um filme cultuado, as pessoas adoram, e não tem como negar isso. Então, o autor dele, ele tem um poder. Ele tem um poder de decisão, de força artística, que pode até ser um pouco maior do que o diretor, né? Então, eu acho que talvez ele tenha acabado influenciando nisso, nessa questão da filosofia, entre aspas, barata.
Sim.
Não sei o que vocês acham.
Bom, o Amélie Poulain, só para comentar rapidamente, Amélie Poulain, eu fiz uma revisão dele faz pouco tempo. Pela revisão, não, quando eu assisti a primeira vez, né, achei um filme bacana. Agora, pela revisão, ele tá de regular para ruim. Então, ele...
É, então.
Pra você ver que se for depender do filme que te fez o maior nome, que é um filme cultuado, né? Um filme cult, isso não significa nada, né? Porque provavelmente esse filme vai acontecer, né? Depende de onde ele vai ser exibido e como. E que na verdade já está sendo exibido pela Netflix, né? Falando como ele vai concorrer, em que festivais vai participar. Talvez ele tenha essa. Ele ganhe, né? Essa titulação de um filme mais cultuado, com um filme cult, né?
É, tudo depende da atribuição do público, né? O público que vai transformar ele num cult ou não.
Exatamente. E ele tem tudo pra poder caminhar pra isso, né? Ele tem todos os quesitos pra poder caminhar pra isso.
Tem todo o clichêzão de filme filosófico, poético francês.
E você, Luiz?
Ah, você sabe da Amélie. Eu gostei da Amélie quando eu vi a primeira vez. Nunca mais revi. Vou fazer essa revisão.
Então, na primeira vez eu achei do caralho, mas eu tava no ensino médio e minha referência era Donnie Darko de Tim Burton.
Não, assim...
Então, aquela coisa.
Enfim, realmente esse diretor não teve tanta autonomia, assim. Eu acredito, como você havia falado mesmo, e pra virar o cult, não sei, não vejo esse filme cultuado, assim. Só se ele tiver um poder ao longo do tempo, assim. Mas não sei se ele tem tanta força desse jeito pra ser um cult.
Tudo vai depender da fanbase, né? A fanbase é que coloca esses filmes, porque o Donnie Darko também, né? É um filme que não... Podem até me corrigir, mas eu não lembro de nenhum prêmio importante, assim, que ele tenha ganhado. Mas é um filme aí que tá, o pessoal fala dele, tipo, pirando, como se fosse a sétima maravilha do cinema.
Mas não sei se esse filme tem esse poder. Acho que pode ser como uma propaganda, boca a boca, ao longo do tempo, mas, enfim. Mas ele tá no meio de muitos grandes, né, como você havia falado. E não só ele, eu acho que todo filme fora desse padrão Pixar e Disney, eu acho que concorrer a Oscar, Globo de Ouro, é sempre um tiro no pé, né? Acho que é muito difícil ganhar países diferentes, assim, outros países ganharem prêmios de animação, né? Tem muito peixe forte dessa... Tem Toy Story agora, não tem como você concorrer...
Sim.
É quase impossível concorrer com o Rei Leão.
É, mas aí é uma coisa que eu dou até um mérito pra ele... Ele é um peixe fora da curva, assim, né, da temática da animação com que ele está concorrendo. Porque, basicamente, todos os filmes de animação que ele está concorrendo são filmes blockbuster, né, puramente para entretenimento, e são filmes de animação voltados para criança, né? Esse já é um filme que ele se propõe uma proposta mais séria. É um filme que ele, né, é voltado para uma questão mais adulta. De verdade, assim, não tô falando de adulto, tipo, nossa, assista divertidamente porque é um filme super adulto, sabe? Não, é uma temática muito mais madura, né? Uma temática que não é para criança e é uma animação, né? Então eu vejo assim, tipo, eu tenho uma admiração por causa disso, porque ele tá concorrendo como um meio alternativo, né, dentro desses filmes.
Ah, não, sim,
eu acho que devia ter dois tipos de prêmios de animação no Oscar, por exemplo. Animação de estrangeira e animação normal. Porque aí acho que as pessoas elas teriam mais chance de ganhar um prêmio. Porque fora assim, é difícil competir. Não tem, é difícil ganhar, na verdade.
Sim, e graficamente, como eu ia falar, graficamente é uma animação com traços bonitos, né? Uma animação que tem que... E o ponto positivo dele é esse, tem um traço que me chama bastante atenção. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês também, porque tratando de enredo, né, personagens, o tio dele, né, o cara, a pessoa que cuida dele, responsável dele, e o primo, são dois personagens também completamente, né, necessários, soltos,
né?
Completamente necessários. Ele vai embora pra morar na casa do Didi, né, que é o tio da menina, da Gabriela, porque ele se apaixona. Depois ele só encontra com o primo de novo numa festa, briga com o cara na festa do primo e não dá. E cadê? Qual que é a importância desse personagem? Importância zero, né?
Eu acho que esses personagens é só para mostrar o quanto que a vida dele era infeliz até ele
Exatamente,
encontrar ela.
mas completamente
É só para isso.
desnecessário, né?
Concordo, concordo. Talvez fosse até mais interessante, por mais que não, talvez não fosse original, mas talvez para a história assim fosse mais interessante do menino foi pro orfanato, ele foi criado por não sei quem, sei lá. Esse negócio do tio. Esse filme tem muito clichê. Por quê? É a figura paterna, né? A figura de criação que não tá nem aí pra ele, tá assistindo DVD, tá assistindo futebol, essas coisas. O irmão super descolado, né? Que o irmão seria o primo, no caso, né? O irmão super descolado que não tem nada a ver com ele e ele tem uma vida boa e que tenta roubar a menina dele. Mano. É um filme francês que eu vi centenas de filmes americanos dentro desse filme.
Aí ele perde a mão, ele tem reflexão da vida. Agora eu posso lutar. Agora eu vou seguir em frente. Vou fazer tudo o que eu não fiz antes, porque agora eu tenho sem a minha mão. Agora eu sou o cara. É mais ou menos isso que ele.
Exato, é aquele negócio, tipo, agora eu me sinto vivo, entendeu? Porque antes eu não sabia que a vida era tão legal, entendeu? Agora que eu perdi minha mão, eu me sinto muito mais vivo do que antes. É tipo, sei lá, não vende.
Mas tem aspectos interessantes. O negócio social é bacana, mas ele também não aproveita tanto. Enfim, poderia aproveitar um pouco mais essa questão. Mas seria muito mais interessante se ele aproveitasse
Sim.
esse fato da onde ele veio. Enfim, poderia ter. Mas ele também não aproveita nada, né? Então o filme fica. E a mão fica também jogada. Se não tivesse a mão também, daria da mesma. Porque ele vai perder a mão, vai sentir. Ah, agora posso continuar em frente, daria na mesma. Entendeu? Então eu acho que é o roteiro meio enfraquecido. Aí quer saber como ele perdeu a mão também, não tem sentido nenhum também. Enfim, são coisas que fica meio. Que não compra muito. Não sei. Eu estou pensando aqui.
Da mão, como o Victor falou, né? O Deus Máquina mesmo, né? Ele enrosca ali o relógio, né? Porque ele coloca o relógio. Agora não me lembro o motivo, se o relógio ele tem alguma. O relógio tem alguma relevância? Não lembro agora. Se ele
Relógio,
ganha o
acho que
relógio de
não.
alguém ou se pertence ao pai.
Não, não, não.
Ele não coloca, não tá dando de relógio. De repente ele coloca o relógio no pulso e.
E que é o que enrosca, né,
E
na
é o que
máquina.
enrosca na máquina.
Mas uma coisa que me chama atenção nesse filme é um ponto positivo. Como você já sabe, mais ou menos, na metade do filme, que aquela mão é a do. Quer dizer, desde o começo do filme você imagina que a mão seja dele, né? Mas por causa da pinta que ele tem na mão, no metade do filme você confirma 100%. Toda vez que ele tá perto de uma serra, você acha que a mão dele vai ser decepada. Isso eu achei uma coisa legal, porque ele cria uma expectativa de, mano, quando é que vai ser? entendeu? Aí tem uma cena que ela fala, mano, vai ser agora, não vai. Aí você fala, vai ser agora, não vai. Ai, vai ser agora, não vai. Aí quando você vai, você fala, caralho, cuzão, mano, perdeu a mão, velho.
É, isso é interessante. Tem aquele filme lá de comédia, como que é o nome? Eu esqueci agora. Ah, Hey Familiar Hot Tub Machine, né? Que é, em português, ele é a ressaca. Os caras fazem, eles são com John Cusack, né? Eles fazem uma viagem no tempo através de uma banheira. Filme de comédia, pastelão tudo, e tem um personagem, né? E esse personagem, ele é... é interpretado pelo Crispin Glover, né? Ele é, e no futuro, ele tá sem os braços, né? Os dois braços. E o filme inteiro, quando eles voltam pro passado, ele tá com os braços ainda. O filme inteiro você fica falando, meu, ele vai perder o braço agora. Uma hora passa um carrinho, leva o braço dele embora, outra hora passa uma Kombi, ele põe a mão dele perto de uma hélice. Meu, toda hora você fica, é agora que vai perder. E no final das contas, não vou falar, mas ele acaba perdendo de maneira mais besta possível, né?
Mas é a mesma sensação.
Ele vai perder esse braço. Ah, ele vai perder agora os braços. Não perdeu. Quando você menos espera, ele acaba perdendo.
E o que vocês acham da questão da mosca, da... Vocês acham que tem alguma metáfora que o cara quis dizer? Ou então, tipo, vocês sacaram? Porque, pra mim, é aquela coisa. Parece que o pai que fez ele perder a mão. Porque se o pai nunca tivesse falado pra ele pegar a mosca de lado, o cara não tinha tentado pegar a mosca quando tá passando a serra.
Eu acho, na verdade, que a mosca, na verdade, tem mais a ver com... a própria noção da vida dele, né? Ele fala, o padre dele fala assim, tenta alcançar a mosca, mas você não pode tentar pegar ela, né? Antecipar seu movimento. Então, ao invés de você tentar pegar a mosca, você vai sempre tentar colocar a mão num possível lugar que eu tenha aí. Quer dizer, prever o movimento. A mesma ideia, na verdade, a ideia da vida dele, né? Que é sempre tentar, na verdade, prever o que pode acontecer. Talvez seja isso, não sei.
Então entraria, talvez, nesse negócio do destino, né? Exatamente. Porque, assim, você tem que antecipar o seu destino para você surpreender ele e conseguir capturar e mudar ele.
Perfeito, isso mesmo.
Talvez seria
talvez
isso?
Talvez seria isso, concordo.
Então não comprou também a tal da mosca. Porque demorou tanto tempo ele matar essa mosca, né? Porque desde criança ele não consegue matar a mosca. Então eu acho...
Não é essa mosca, amigo. Não, né?
Não é a mesma mosca, Luiz.
De forma geral, tô falando. Não só, eu sei que não é a mesma mosca, mas acho que é só uma coisa para preencher o roteiro. Como que vai perder a mão? Então tem que ter a mosca, né? No começo, aí você vai repetir essa mosca lá na outra cena. Então aí você fala, agora ele vai perder a mão, porque ele vai conseguir pegar a mosca.
Ah, não, eu não, aí eu discordo. Eu não acho que seja para
tapar o
roteiro.
Não tapar o buraco, mas tem a mosca lá, mas você já vai ver a mosca daquela cena e vai falar, agora ele vai tentar pegar essa mosca e vai perder a mão. É mais ou menos uma explicação do roteiro. Você tem que ter, enfim, mas também não me comprou nada de uma metáfora, assim, além, não vi, mas, quer dizer, nada me comprou, filho. Mas achei ele bom, né? Mas nada...
Se nada te comprou, como é que você achou ele bom, Luiz?
Não, assim, é bom, assim, mas nada, assim, ok, vai, vi, você vê hoje, daqui a 3 semanas já esqueceu tudo, aquele filme, não precisa ficar pensando muito.
Eu acho que a gente já pode encerrar esse podcast, né? Com as mosquinhas saindo pelos nossos dedos também. E pergunto a vós, messias, caros comentaristas desse podcast, caros gurus do cinema, qual que são as notas de vocês? Lembrando sempre, para os espectadores que estão chegando agora, a nossa classificação de filmes é a seguinte: Blé para filme péssimo, horrível. Lá pra filmes que você fala ruim, assim blá blá, são filmes bons, você fala, ah, esse filme aqui é legal, né? Blá blá blá, são filmes ótimos, assim, você fala, esse filme aqui é do caralho, né? E cine blá blá, puta que pariu, mano, que obra prima. Vamos lá, Marquinhos, sua nota.
Bom, minha nota vai para um blá. Não acho um blé, não é um filme ruim, como eu falei, como eu havia pontuado, tem coisas interessantes, né? O próprio desenho, o gráfico da animação, como também essa parte humana, que ainda não eu acabo trazendo para o análise fílmica, que é a parte social, né? De ser um personagem árabe. Para mim é isso, então, dou um blá, ele merece um blá.
Uhum. Certo. Luiz, sua nota?
A minha nota é blá blá, né? Eu achei o filme regular.
É um filme que não me cativou tanto, assim. Não entrei tanto na trama dos personagens, então não passou toda essa emoção.
Tá certo. Pra mim também, eu dou um blá pro filme, assim. Tipo, não é um filme péssimo, mas não é nada bom. Bom. Né? Eu acho que, assim, ele tem coisas interessantes, ele traz algumas questões, ele tenta trabalhar, mas nada com muito afinco, nada com muita profundidade. Então é blá. E faz tempo que a gente não tem né, uma nota baixa aqui geral pra todo mundo, né? Mas é isso, então, lembrando sempre, pessoal, sigam a gente nas redes sociais, @cineblablabla, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify.
Exatamente, agora temos o YouTube, né? Vamos lembrar que o YouTube é novo, né?
YouTube é nosso agora.
Fresquinho agora, tá? Acabou de ser lançado, coisa nova, rica. Antes de mais nada, antes de pensar aqui, eu queria fazer, na verdade, puxar algum comentário rapidamente. Vitor, você que assistiu o Farol, comente rapidamente para os nossos ouvintes. Vocês vão olhar numa página no Facebook, pelo menos podem ouvir agora pelo podcast o que você acha do filme Farol.
Bom, eu vou falar o que eu achei do filme Farol. Eu não vou falar muitas coisas, porque nós vamos fazer um podcast quando ele lançar efetivamente aqui no território Brasilis. Porém, eu acho que, assim, é o melhor filme que eu assisti em 2019. E é um dos poucos filmes que eu falo que aquilo é cinema arte e que está sendo difundido durante o mundo. Eu vou falar só isso e eu deixo para falar mais desse filme no nosso podcast, que a gente vai falar sobre o Farol.
Exatamente. E é isso, minha gente. Muito obrigado aí, viu, galera?
Obrigado, valeu. Continue ouvindo a gente. E é isso. Falou, tchau,
bom,
tchau.
Gente, um abraço. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Ah,